Primeiro, Salmos capítulo 18, versículo 1, diz assim, Salmos capítulo 18, versículo 1 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Quem está aberto a Bíblia aí? Como que está na sua aí? Lê alguém aí para mim. Eu te amarei o quê?
Do coração.
Do? Tem alguém que está diferente aí? Tem alguém que tem? Como que está na sua? Davi aqui, ele começa fazendo algo que nós deveríamos fazer sempre. Ele começa agradecendo. Ele começa entronizando o Espírito Santo. Ele começa: Senhor, eu te amo do mais fundo do meu coração. Senhor, eu te amo de lá de dentro. E ele fala: Senhor, além de eu te amar, o Senhor me abastece, porque o Senhor é a minha força. No versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. Vou te simplificar. Davi apenas adora, Davi apenas se coloca na presença desse Deus Altíssimo. Davi coloca esse Deus como grandioso. Davi coloca esse homem como homem todo poderoso. E é assim que nós temos que colocar Deus, como todo poderoso. E ele fala: Senhor, eu me escondo em ti. Quando ele fala: é o meu rochedo, imagina aquela caverna grande, e ele se esconde dentro da presença de Deus. Porque a presença de Deus é assim, ela nos constrange. Pastor, o que é constrange? Constrangimento, nos intimida. É. A presença de Deus é tão grande que nos faz pequeno. E ele fala: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. Quem já assistiu um filme antigo aí e vê aqueles castelos cheios de soldados armados? É assim a fortaleza de Deus. É assim. Me lembro quando eu assistia desenho, tinha o desenho lá, acho que era do Pica-Pau, não me lembro. Não me lembro que desenho. E tinha um episódio, tinha um castelo, e tinha um lago no meio, tinha um crocodilo gigante. Todo mundo que tentava passar por castelo, caía e o crocodilo comia. E eu imagino assim os anjos de Deus guardando. Porque quando vem o inimigo, ele destrói. Ele não apenas só impede, ele destrói. Ele fala que ele destruiria os nossos inimigos. Ele destruiria quem se levantasse contra o ungido de Deus. A Bíblia fala assim: ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus. Você sabe o que eu quero dizer com isso para você? A Bíblia fala assim que ai quer dizer que é dor. Você já ouviu alguém falar ai porque está feliz? Ai, ai, ai. Ai porque é dor. Então eu falo para você, quando o Senhor fala que Ele vai te guardar, irmão, não tem ninguém contra Ele. E aqui Davi confia nessa palavra. E quando eu ouço essa palavra, eu falo, é esse Deus que eu estou confiando todos os dias, o Deus que tem me guardado, o Deus que tem me feito forte, esse é o Deus que tem nos colocado de pé todos os dias. Mas eu falo para você, nós temos que realmente, não apenas concordar, mas viver. E Davi estava vivendo isso. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu comecei a ler esse versículo, eu falei, ah Deus, hoje eu me reflito nesse texto. Hoje eu tenho um reflexo desse texto. E ali Davi fala, ele é o meu escudo e o poder que me salva. Não tem ninguém, irmão, que pode te salvar. Não tem banco, não tem agiota, não tem emprego, não tem patrão, não tem governo, não tem presidente, não tem governador. Não tem. Ah, eu vou votar no fulano porque ele vai salvar o... Desculpa. Eu vou te ser bem sincero. Tem um ditado que diz que pior que está não pode ficar, né? Eu vou falar para você que pode. E pode ficar muito pior. Mas eu falo para você, aos justos o Senhor vai reservar algo especial. Aos justos, a Bíblia fala que ao justo ele vai dar enquanto ele descansa. Então eu falo para você, irmão, para você, o Senhor está te dando enquanto você descansa. Mas eu falo para você também, não se desespere. O Senhor me mostra aqui pessoas desesperadas. Ai, minha vida não tem jeito, minha família está complicada, meu trabalho não dá. Eu falo para você o seguinte, enquanto você não descansar na presença de Deus, Ele não vai agir. Se Ele fala que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é porque tem um exército lutando por nós. E você tem que acordar com essa palavra na mente. Pera aí. Passo de fé, porque tem um exército comigo. E Ele fala que tem mais. Ele é o meu escudo, é o poder que me salva e a minha torre mais alta. Clama ao Senhor, que é no versículo 3, clama ao Senhor que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Ele fala, filho, clama. Qual é o seu inimigo? Ah, pastor, meu inimigo é a dificuldade financeira, está difícil. Clama ao Senhor que Ele te salva. Clama. Pastor, o meu inimigo é uma doença, é uma enfermidade. Coloca a mão. Igual Zé fez.
Tremendo, né, Zé? Tremendo.
Eu não vou, eu vou ao médico dos médicos. Ele faz o milagre. Isso é fé, irmão. Isso é fé. E eu vejo tão pouco testemunho assim. Da pessoa falou, peraí, eu vou tomar posse. O Senhor falou que Ele é o médico dos médicos, Ele me salva, Ele me liberta. Peraí, coloca a mão na enfermidade e fala, mal, você tem que sair. Porque não pode tocar no ungido de Deus. Continuando, no versículo 4, as cordas da morte me rodearam, as torrentes da destruição me surpreenderam. Agora Davi começa a contar como ele estava. Davi começa a sua oração, porque isso é uma oração, irmão. Isso é um louvor a Deus. Por isso que é os salmos. Ele estava salmodiando ao Senhor. E ele começa ali agradecendo, profetizando. Mas agora ele começa a falar como ele estava. E ele fala, as cordas da morte me rodeiam. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do inferno me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Agora eu imagino como estava Davi. Ele estava totalmente destruído. A sua carne estava totalmente aflita. A sua carne estava com medo. Mas o seu espírito estava cheio. Está vendo como que é difícil? Mas espera aí, pastor, como assim está cheio e está fraco? A Bíblia diz que quando é que estou fraco fisicamente, é aí que estou forte espiritualmente. Davi, imagino eu, todo machucado, com problemas na família, problemas no seu reinado, problemas com os seus pecados, aquilo o diabo acusando ele, falando: está vendo, Davi? O povo está padecendo por causa de você. Está vendo, Davi? A sua família está destruída por causa de você. Está vendo, Davi? O povo está morrendo por causa de você. Esse é o trabalho do diabo. Esse é o trabalho do diabo. E o diabo fica muitas vezes assim: você está vendo? A sua vida não muda porque você fica fazendo isso, isso e isso. Você fica indo atrás desse deusinho aí. Você fica sendo dizimista e ofertante. Larga de ser dizimista, paga a conta. Não dá dízimo não, paga a conta. Deixa o dízimo porque é o pastor que gasta. Eu imagino Davi. Davi era rei, irmãos. Grande, baixa em estatura, mas grande em cargo. Eu imagino ali Davi. Quem foi que destruiu o gigante? Quem foi? Como que ele destruiu? Golias era praticamente indestrutível. Para você ter uma ideia, Golias vestia uma armadura. E eu imagino Davi, pequena estatura. E a Bíblia fala que ele era franzino, né? Meio esmilinguido. Imagina um Davi do tamanho da Fernanda, né? Pequenininho. Pequenininho. Ela está meio fortinha, né? Está meio fortinha. Mas pequenininho em estatura, 1,52 m. É isso, né? 3. Com salto, né? Sem salto. Cresceu 1 cm. É o cabelo, né? Ficou maior. Eu imagino Davi ali, ó. Os seus 1,53 m. E a Bíblia conta que Davi tinha mais de, Golias tinha mais de 3 m. Era gigante. Mais de... Imagina que Golias era maior que esse pé direito. Grande. E eu imagino Davi assim, ó. E agora? E agora? Mas é tão gostoso que o nosso Deus, ele é um Deus encorajador. Mas a situação para Davi não era fácil. Golias, além de ser grande, estava revestido de armadura. Revestido de armadura. Tentaram vestir uma armadura em Davi e não conseguiram. Era pesada. Davi não conseguia andar. Deram o escudo, com certeza o escudo era maior que Davi. Imagina ele arrastando o escudo. Imagina, deram a espada para ele. Toma, Davi. Mas a espada era maior que Davi. Imagina que deram aquele colete de bronze, que deveria pesar uns 30 quilos. Deram lá os antebraços, os bíceps, a armadura femoral, e Davi não saía do lugar. E Davi falou: peraí, eu não preciso disso, porque o meu Deus vai comigo. ele falou que ele vai comigo. E eu imagino aquele povo, porque é assim, né? Quando é para ver desgraça, o que mais ajunta é gente. Ontem cedo eu estava indo trabalhar. Finalzinho, ontem cedo. Não, mentira, desculpa. Na sexta-feira. Estava vindo do trabalho, estava indo pegar a Fernanda ali, passei pela Fiuza. Um morador tinha acabado de se suicidar. Tinha pulado do prédio. Não sei se vocês viram isso no jornal. Na sexta-feira. Tinha acabado de suicidar. Prédio lindo, um por andar. Mais de 1.200 metros quadrados de apartamento. Hã? A senhora ficou sabendo? Foi na sexta-feira, no finalzinho de tarde, né? Médico do São Lucas. Tinha acabado de se matar. Mas o que mais tinha era gente para ver a desgraça. Eu duvido, duvido. Porque aquele homem deve ter dado sinais de dificuldade. Eu duvido que alguém foi lá na casa dele e fez assim, ó. Você precisa de um abraço? Eu vim aqui te dar um abraço. Eu duvido. Eu duvido que alguém foi lá e falou para ele assim, ó. Eu te amo. Porque muitas vezes a gente não ouve isso nem da família. Eu duvido. Mas quando aquele homem se tornou covarde, porque assim, o diabo nos acovarda. E eu vejo dessa forma, quem se suicida é covarde. Porque não tem coragem de lidar com a própria vida. E quando o diabo o acovardou e fez com que ele se lançasse da janela do seu apartamento, o que mais tinha era pessoas para acusar aquele homem. Por que será que ele fez isso? Será que estava com problema? Será que a esposa dava atenção? Os filhos? A família? Será que estava com dívida? O que mais tinha era a gente em volta. E aí eu te falo, Davi aqui, quando ele olhou para o gigante, tinha uma multidão no redor. E eu acredito eu, que a aposta era 10 para 1. Como assim 10 para 1? Eu acredito eu que a maioria acreditava em Golias. Grande, forte. E além de tudo, Golias estava com uma armadura. E Davi falou o quê? Não tem espada, não tem escudo. Eu tenho uma funda. Para quem não sabe, é um estilingue. Eu tenho um estilingue aqui. E a Bíblia conta que Davi passou a mão no chão e pegou pedras. E o servo de Deus, ele precisa de apenas um toque do Espírito Santo. Um toque. E ele mirou no único lugar que poderia derrubar Golias. Porque no meio do seu capacete havia uma rachadura. Que é onde trazia para o nariz assim, ó, para poder respirar. E a pedra acertou bem no meio. E derrubou Golias. E eu te falo para você, irmão. Davi teve apenas a atitude. Ele teve apenas a atitude de falar. O meu inimigo se levanta. Mas se levanta para cair. E quando Golias caiu no chão, eu imagino o povo espantado. E vai ser assim, sábado. Porque quando olham o Felipe Guimarães, não dá muito valor. Não dá muito valor. Porque é um homem comum. É um homem como todos os homens, com falhas. Mas quando o Espírito toma o ser humano para seu, quando o Senhor nos chama de filhos, deixamos de ser comuns. e nos tornamos servos ungidos de Deus. E ele fala algo que ele falou lá na cruz, que ele falou lá para os apóstolos: vocês vão fazer milagres maiores. E é assim que eu imagino o sábado. Eu imagino na hora que o Felipe Guimarães entrar por aquela porta, não é porque ele, mas o Senhor me fala que o Espírito que vai vir com ele, irmão, é um Espírito de poder, é um Espírito de cura, é um Espírito de libertação, porque o Senhor dá aquilo que precisamos, que precisamos. E eu falo para você, irmão, sábado, você vai sair daqui outro homem e outra mulher. Mas eu vou falar para você, a partir de agora você já começa a ser transformado. Você já começa a ser preparado. Você sabe por quê? Porque Deus não vai encher vaso que não estiver preparado. Deus não vai encher vaso que não estiver moldado. Deus não vai encher vaso de boca para baixo. Deus não vai encher vaso que só reclama. Só reclama. Você viu aqueles vasos assim? Aquelas bênçãos? Ai, mas o pastor não fala coisa que eu gosto. O pastor sempre compra bolo que eu não gosto. O café nunca está bom. Deus não enche vaso assim, irmão. Está aqui o exemplo. Davi estava cheio de dor. Mas ele estava ali. O meu Senhor é lindo. O meu Senhor é forte. O meu Senhor me dá força. Ele é o meu esconderijo. Ele é a minha força. Quantas e quantas vezes eu vejo o povo cristão na rua. E aí, irmão, quando eu vejo, né? Porque eu sou ruim de ver, né? Na rua. Isso quando eu vejo. Às vezes passa do meu lado e não vejo. Muito correria. Então, quando eu vejo. E aí, irmão, como que tá? Tá indo, né? Tá difícil, mas tá indo. Dificilmente você vê algum crente. E aí, irmão, como que tá? Na glória. Você já viu alguém responder você assim? Por que que nós não podemos fazer assim? Ser a diferença. Começa a fazer isso. Quer fazer uma proposta com Deus? Faça essa semana. Quando te derem bom dia, dá aquele bom dia assim, ó. Glória a Deus. Sorriso de propaganda de pasta de dente. Glória a Deus. De implante dentário, né? Agora está na moda lente de contato para os dentes, né? Acabou aquele negócio de fazer clareamento. Agora põe a lente de contato, fica lindo. Quando a pessoa acaba de fazer esses tratamentos, ele quer sorrir para todo mundo, né? Está lá no velório. Ele está assim, ó. É bem assim, igual a Mira lá. Quando troca a borrachinha, ela quer mostrar. Lembro eu, quando eu colocava a borrachinha. E eu sempre fazia muita bandeirada, né? Era uma cor sim, duas não, era um monte de cor. Aí todo mundo, e aí, como você tá? Amém. Tá tudo bem? Amém. Aí colocava aquelas borrachinhas que fazia assim, né? Eu não lembro como chama, para corrigir a mordida. Eu pedia para colocar uma de cada cor. Porque na hora que abria a boca, parecia um arco-íris. Faz a proposta com Deus essa semana. Bom dia! Como você está? Eu estou feliz. Faz isso. Faça como Davi. Eu não estou te falando para você fazer coisa maluca. Bíblia. Está difícil? Eu lembro o dia que acabou a gasolina no meu carro, no meio da Francisco Junqueira. Eu estava indo na Amador Bueno. Amador Bueno vem para cá ou vai para lá? Eu estava vindo na Duda Herp ali. Duda Herp, Amador Bueno. Duda Herp é Amador Bueno. É aquela rua Duda Herp. Ela é Álvares Cabral, Duda Herp? Aquela rua ali. Aquela rua ali, eu sou ruim de rua, misericórdia. E aí eu estava indo daquela rua, de repente o carro fez assim, Eu falei, meu Deus, 11h30 da manhã, um monte de trânsito, o que que eu vou fazer? Falei, deixa o carro, vamos ver se ele vai sair do lugar. E Deus é tremendo, parecia que Deus estava assim, ó. Quem já brincou de barquinho na bacia? Eu brincava muito. Eu ficava assim nos barquinhos, ó. E eles iam velejando. Parecia que Deus estava soprando e velejando o meu barco. Ele fazia assim, ó. E o carro ia andando. E o povo nem buzinava, porque o carro estava andando desligado. E esses carros que vende assim, né? A Valéria sabe, é direção elétrica, né? Então quando desliga, só misericórdia. Parecia que eu estava dirigindo um ônibus sem roda. Só no ferro. Fui virar a Francisco Junqueira. Jesus! E o carro andando no reto. E o Senhor assim, ó. Não é que parou na esquina do posto? Parou, eu encostei, ainda na rua subindo. Encostei assim, parei. Fui todo delicado, desci com toda finesse. Falei, agora, o povo não vende galão, né? O que que eu vou fazer? Cheguei lá, falei, amigo, acabou a gasolina do meu veículo? E como que compra a gasolina aí? Ele falou, só tem que comprar o galão custa R$25. Falei, misericórdia, amigo. R$25 galão. Mas eu falei, vem cheio? Não, vazio. O senhor tem que colocar o combustível. Falei, amém. De repente me aparece uma benção. Ah, William! Eu fiz assim. Quem que é? Estava com o meu sócio, Thiago. Falei, Thiago, quem que é? Falou, não sei. Ah, William, aí! Ah! Eu fiquei assim, e aí? Quem que é? Falei, o que você está precisando? Falei, ah, cara, acabou a gasolina aqui na frente, o carro está ali, ó. Não tem jeito de ir lá. E o galão custa R$25. Fala, não, pega aí, ó. Toma aqui, ó. Leva lá, depois você me dá. Eu falei, Jesus, até assim o senhor me abençoou. Ele falou, não esquenta não, qualquer coisa você joga fora. Eu falei, não, eu vou guardar. Vou guardar. Aí eu te falo. Você ia falar assim, pô, pastor, que esse testemunho de derrota. Não é não, irmão. Nós temos que aprender a ver Deus até no arroz, feijão com ovo. Arroz, feijão com queijo. A omelete de queijo. É, minha... 21 dias. Eu chego na minha casa, e aí, Fer? Qual que é hoje? Hoje eu fiz um estondonté, ovos, muito queijo coalho. Com um detalhe muito bonito. Orégano. Tá lindo. Maravilhoso. Tô comendo igual picanha. Tô me sentindo no Grand Steak. Comendo lá, como que chama a picanha que vende no Grand Steak? Angus? Comendo uma picanha Angus. Lá dos bois ingleses. Do norte, sei lá, da Páscoa, do não sei de onde. Estou comendo aquela picanha de custa R$150 o quilo. Tá uma delícia. Sabe por quê? Porque o Senhor falou que seria assim, 21 dias de dor. Mas no último dia, Ele fala assim, filho, desde o primeiro dia que você pediu, você que colocou, se aplicou em orar, eu estou te ouvindo. E Deus falou para mim, eu estou te ouvindo. E aqui Davi, para terminar, preciso correr. Vai lá no versículo 6. Nós vamos fazer uma leitura bem dinâmica. E diz assim: na minha aflição, eu clamei ao Senhor e gritei por socorro. Ele fez isso. Eu gritei por socorro. Do seu templo. Ele fez o quê? Ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. A terra tremeu, se agitou, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele o quê? Se irou. Eu imagino a revolta. Peraí, Satanás! No meu ungido, não. E continue. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas viva, fogo consumidor. Ele abriu o céu e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas dos ventos. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água e abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando o céu escrovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos, com os seus raios o derrotou. Esse é o poder de Deus. Eu acho tão legal que Davi usou uma forma tão fácil de nós entendermos o tamanho do poder de Deus. Ele usa ali o trovão, né? O trovão dá medo, né? Aquele, quando você vê o risco e de repente vê que... Um primo da minha mãe morreu por um raio. Torra. Isso porque o raio caiu daqui lá no posto. Torra. E eu fico imaginando esse exemplo que Davi usou, que Deus começou a lançar raios para queimar os seus inimigos, para destruir. Irmãos, se Deus fez isso com Davi, o que ele pode fazer por você? O que ele pode fazer por nós? Tem mais um culto até sábado, mais um culto. Nós temos aí mais 6 dias, é isso, né? De hoje a sábado são 6 dias. 6 dias, 6 dias de consagração, 6 dias ali, ó, de luta. Vão ser 6 dias de furor do inimigo. Mas eu falo para você, vai ser 6 dias que o vaso vai ser preparado, porque no 7º dia, Deus vai fazer o milagre. Está entendendo? Quando eu li essa palavra hoje pela manhã, eu falei, ah Deus, eu reflito, penso, né, nisso, mas eu vejo o meu reflexo nessa palavra. E ali eu comecei a enxergar o que nós temos passado. Então eu falo para você, não desista. Porque o Senhor já ordenou o seu anjo para nos abençoar, para nos guardar. E hoje nós vamos sair daqui com a posse. Porque quando Davi derrubou o gigante, foi apenas o primeiro passo. Foi apenas a primeira atitude de um servo de Deus. Então eu falo para você, nós estamos apenas dando o primeiro passo. Porque as demais coisas o Senhor fala que Ele vai nos acrescentar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.